Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Como que para confirmar a influência exercida sobre nove mocidade daquele tempo, em 1826 criou-se o teu teatrinho da Rua dos Arcos, levantado no quim de uma casa próxima aos anus da Carioca, do lado direito, entre as ruas do Lavrádio e a atual de Evaristo da Veiga. Pertencente a um grupo de amadores, nele se salienta Zear o Teatro no Rio de Janeiro 23, Ramo José Antônio, o Cadete Eduardo, o Pinheirinho e vários rapazes extintos, desempenhando alguns deles papéis de damas. Companhias ambulantes e artistas eminentes ali deram espetáculos durante os 10 anos de sua ruidosa existência. Ou com as alternativas próprias a empresas teatrais, o Imperial Teatro diz. Pedro de Alcântara, desde a sua reabertura, teve de luquear contra os partidos de artistas, o que não é raro prejudicarem as companhias e contra a sociedade do público, no cante a cantantoras e restritos bailados. Para atenuar essa falta, o proprietário Fernando José de Almeida fez com Portugal uma companhia dramática, que aqui chegou em 1828, constituída dos seguintes atores. João Evangelista da Costa, que já havia representado no Rio de Janeiro no Desertor Francis, Joaquim José de Barros, do Teatro da Rua dos Cônjuges, em Lisboa, para os papéis de Centro e Tirano, Miguel José Vidal, Gala Manuel Baptista Lisboa e Paulo Boscoli, o primeiro gracioso e o segundo bufão para as peças italianas, Antônio
GPCP Verde e Júlio Macando da Gama,
velhos José Jacob de Luizado e Manuel Soares, diversos papéis. Quanto às atrizes, vieram Luvina Soares da Costa, primeira dama, Teresa Soares, vários papéis, e Gertrudes Angélica, característica e lacaia. O corpo de baile, já um desfalcado, recebeu com esta trope valioso contingente de dançarinos de ambos os sexos, notabilizando-se no meio de ilhas do meio de baila dos Luiz Montani. Maestrela, porém, presidiu a partida desses artistas, que depois de um naufrágio, aqui desembarcaram no dia em que morreu Febipando de Almeida. Abandonados à sorte, Dom Pedro e, ao Sabel, estendeu-lhes mão protetora. Pijou-lhes as despesas do hotel em que estiveram. Nudiumeando o generoso monarca uma administração sua para o referido teatro que funcionou 24 teatro no Rio Lovem em Janeiro, com maior ou menor sucesso até o de abril, em que, por motivo dos acontecimentos políticos, substituirá ainda o nome pelo Constitucional Fluminense. A primeira peça levada à cena pela companhia portuguesa foi Elisa Ferral, e a noite de apresentação dos novos atores consignam as crônicas como de verdadeiro triunfo. Para julgar do mérito dos artistas, do seu ideal dramático, convém recordar que, em benefício de Luiz Montani, o programa do espetáculo constara além do famoso baile Afonso, Eide Vie Sex, da alta tragédia em 5 atos Fael. Desempenhando difícil papel de protagonismo e grágico por Gurjuguê Joaquim José de Burros. Devido a amotinamentos provocados pela objeção, a ensangentados tumultos na Plulé, teve novamente de fechar-se o teatro com a Constitucional, retirando-se dele, com a companhia dramática que tratamos, a italiana que ali iniciara as recitas de assignatura. Após este fado, alguns atores contrueturam o trinho particular da Rua dos Arcos, e em 11 de maio de 1831, um mês depois da Revolução, anunciaram um espetáculo comemorativo a que assistiram Francisco de Lima e Silva, membro da Regência, Souza Franco, o ministro da Justiça e vários deputados. Dispersos como se achavam os artistas, fragmentadas as companhias, um grupo foi representar no Teatro Praia Grande, ao passo que outro, formado do Ludovina Vier, Mari Soares, João Evangelista, José Amaredo do Nascimento e José Jacob constituiu-se em sociedade para a compra de um terreno na Rua do Cotovelo, onde edificaram o Teatro de Januário ou Teatro da Praia de Dom Manuel, segundo a primitiva denominação. Inaugurado em 2 de agosto de 1834, com o drama Misantropia e Arrependimento, a empresa passou mais tarde ao governo, de acordo com o contrato com ele feito, tendo preenchido o prazo de 3 anos de posse esses meses de prorrogação. Zero Teatro no Rio de Janeiro 25, o pouco antes, alugado o Teatro Constitucional ao Banco do Brasil pelo filho vilho do falecido proprietário. Este, visando maiores lucros, chamou a si a dissolvida empresa, reorganizando completamente o seu teatro. Neste constante labutar pela arte, no conflito de tantos elementos que turbilhonavam, Em Itaborá, a estrela de Kingen Gênio irradiava-se nos horizontes dramáticos, prometedora de uma das maiores glorias dos palcos do mundo. João Caetano dos Santos, amigo e mestre de declamação de quem escreve este estudo, saudado por Porto Alegre, e João Emanuel de Macedo, que ainda bem jovem ali se achava ocasionalmente, criara com assombroso talento o papel de Carlos no drama Pedro Zero Grande. Um consagrado nessa noite pelos dois poetas, o novo artista, vindo para a corte, incorpora-se à companhia do S-Teatro Constitucional, seguindo depois para a Praia Grande, aí organizou a sua trupe com artistas Nasciunes, representando no Teatro da Antiga Província em 1833, o príncipe amante da liberdade ou a independência da Escócia, que lhe assegurou um público de admiradores convencidos e entusiastas. Há como um tributo a esse homem extraordinário, mandaram amigos seus construir o Teatro do Valongo, em que ele, Estela Cezefredada, Francisco de Paula Dias, José Romualdo, José Luiz da Silveira, João Antônio da Costa e 10 outros artistas se aventuraram à conquista de palmas e de renome. Assediado por circunstâncias que não vem aqui averiguar, João Caetano e seus companheiros desligaram Deus desse teatro, indo inaugurar uma série de pre-representações no 6 de Januário. O Teatro Constitucional, vendido pelo Banco do Brasil a particulares, revicando em 2 de junho de 1839 o seu antigo nome, continuou a chamar-se Teatro de Pedro Ocala. Voltando em curto lapso de tempo a este mesmo B26 o teatro. No Rio de Janeiro Teatro, arrendado por uma empresa, João Caetano, em 7 de setembro de 1839. Exibiu-se na tragédia Liito, do poeta Gonçalves de Magalhães, datando da noite a sua entrada genial na cena brasileira. Cingindo-nos de perto à cronologia, vemos que em 1832 um francês, cujo nome ignoramos, edificou na rua de Francisco de Paula um teatro para peças francesas. Em 18 eu. João Caetano, reconstruindo, denominou de teatro de Francisco de Paula. Alterando sucessivamente a tradição nominal à rua em que se achava ele colocado o Chandelier do Couro, e o teatro passou a chamar-se Teatro de Francisco. Em 1855, porém, obedecendo à corrente literaria dos dramas da escola realista, recebeu ele o chisva de ginásio dramático. No teatro de Francisco, João Caetano venceu Lamino na estrada de seu gênio. Assignalou-se com mais brilho como a do ar de possante e envergadura, acompanhando ao princípio como Ruel nos estrondosos sucessos a cantora Candiani, contratada em 1844 com a Companhia Lírica Italiana para Orarás Pedro. Do mesmo modo que ao Encontro Feliz de Rossini, as enchentes foram escasseando a Morma e outras óperas cantadas pela notável artista, forçando a companhia a desistir dos seus planos e fechar o teatro. Em 1851, reaberto sob a empresa de João Caetano, meses depois, quando se representava o Captivo de Fez, o segundo incêndio reduziu em cinzas, trasladando-se os artistas para o 6 de Januário. A insutleia deste era incompatível com as aspirações de Elso ator, a sua má colocação, um empecilho à frequência de escolhido auditório. Apelando para toda a sua força de vontade, recorrendo a acionistas, o rei da cena brasileira empreendeu a reconstrução do incendiado teatro, o que conseguiu à custa de esforços realmente supremos. O teatro no Rio de Janeiro 27, renascido em mais amplos moldes, aprimorado pelo ar concurso das artes, o teatro diz. Pedro de Ugui Alcântara transformou-se em novo no pedestal para as glorias de João Naetano, que começou, desquitado de compromissos, a gozar dos favores que não lhe foram regateados pelo público. Não a diversidade, entretanto, tem as suas formas dissimuladas, como a loucura sorrisos que procedem às quífises. As apreensões de muitos, as superstições populares não podem cair em desuso, porque a realidade a justificam, através do tempo e do turbilhão humano. A profanação das pedras destinadas à Catedral Trout era aquele edifício sina funesta. Na manhã de 27 de janeiro de 1856, o teatro diz. Pedro de Alcântara, pela tervesse, era uma caverna de demônios laborada pelas chamas. O teatro provisório, hoje de desaparecido, foi edificado no campo de Sanfana e aberto em 1852 com a ópera Macbeth. Talborg Lagrange, Enligruamir, Stutz, Ust e outros a estas colheram naquele palco os laureis da mais viva admiração. Auligotechau, que regeu um concerto verdadeiramente memorável, de mais de 30 pianos, acompanhados por uma orquestra de cerca de 700 músicos. O final desta celebre festa de arte foi assinalado, às últimas notas do hino nacional, por uma salva de artilharia. Talhado para resistir às grandes revoluções do espírito, para afrontar impassível os contratempos da sorte, João Caetano retemperou-se de anime em meia adre de diversidade e resolveu-se a reconstruir o Teatro de Espedro. Recorrendo a assignaturas, alcançando loterias e subvenção do governo, empenhando nos compromissos o seu trabalho de 12 anos, conseguiu o que a sua poderosa vontade quis, resultando dessa lueta sobre-humana a reedificação 28 Teatro no Rio de Janeiro do Teatro, que 9 meses depois anunciava pompomposo dele de inauguração dom com o drama de Oslan no livro Surgro. Nessa noite, brindado por sua majestade o imperador com uma joia de alta estimativa, saudá-los poetas que lhe apipaudiam e suforloavam o gênio. Acompanhado do artistas, as pessoas ilustres até a sua residência da rua do Larádio. Por entre alas de admiradores com torraques cessas. Bando do palco fluminense sentira-se compensado das fadigas do empreendimento e dos labores do passado. Por esse tempo as companhias italianas e a ópera nacional conquistavam no provisório mais decisivo entusiasmo. E foram fadadas ao Teatro Trulico Fluminense noites de imoredoras glorias, consagrando-lhe o recinto vozes jamais ouvidas, de individualidades da ópera italiana. Os rugidos de Medea, interpretada pela sublime Rizzori, ali echoaram lugubres e aterradores de Ristori, o único símbolo da tragédia que na Europa e no Brasil nos fez recordar João Caetano dos Santos. Berço esplêndido da ópera nacional, naquele tablado solene cantaram-se as primeiras óperas de Carlos Gomes e Henrique Alves de Mesquita, talentos músicas, de quem a geração atual se orgulhará com o haver sido contemporânea. Além destes últimos teatros, existiram no Rio de Janeiro dos Barrosos, lá para as bandas da saúde, o da Rua Aurora, Cristóvão e o de Santa Leopoldina em Botafogo. Isto até 1863, sim que com João Caetano dos Santos morreu o teatro brasileiro. A evolução verdadeiramente definiu o teatro no Rio de Janeiro, compreende apenas 4 decênios, de o teatro no Rio de Janeiro 29,